O projeto de lei que regulamenta o novo Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb, foi aprovado no Senado. O PL, que havia sofrido diversas alterações na Câmara dos Deputados, teve agora seu texto original retomado. Alguns dos destaques, agora derrubados, que haviam sido aprovados na Câmara, vinham sofrendo severas críticas. O principal deles previa a possibilidade de destinação de parte dos recursos do Fundeb para instituições filantrópicas comunitárias, confessionais e para educação profissionalizante, escolas privadas. Medida que, segundo o professor José Marcelino de Rezende Pinto, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, de Ribeirão Preto, da USP, seria inconstitucional.
Hoje, só é permitido o recurso para o setor privado na educação infantil e na educação especial. Isso porque são áreas que exatamente o poder público ainda não consegue oferecer uma estrutura estatal adequada. Para você ter uma ideia, na cidade de São Paulo, são mais de 200 mil crianças em creches conveniadas. A Constituição é muito clara, ela só admite destinação de recurso público para instituições privadas de ensino, quando houver falta de vagas, ainda estabelece uma trava, devendo o poder público ampliar a oferta estatal. Então, por isso que a gente diz que dinheiro público para a escola privada é exceção e emergencial. Ora, as emendas aprovadas sem nenhuma discussão na Câmara, depois do projeto principal ter sido votado por unanimidade, elas quebram essa lógica. Então, elas se chocam diretamente com a Constituição.
A Campanha Nacional pelo Direito à Educação e a Fineduca emitiram nota técnica criticando as emendas de destaque aprovadas na Câmara. De acordo com o documento, a possibilidade de aplicação de recursos em escolas privadas retiraria quase 16 milhões de reais do investimento destinado às escolas públicas. Além disso, seria inconstitucional, visto que não há falta de vagas na rede pública de ensino fundamental e médio. Dados do censo apontam que as matrículas dos estados e municípios no ensino fundamental e médio tiveram uma redução de 8,1 milhões entre 2007 e 2019.
Se eu tiro, digamos, 15 bilhões, o que vai ocorrer? De um lado, eu vou ajudar a piorar a rede pública. De outro, eu perco eficiência, né? Porque, quer dizer, por que que eu vou abrir mão de uma vaga que eu já tenho no setor público com um setor privado? E é um detalhe, quer dizer, às vezes as pessoas acham que a escola privada é boa. Escola privada é algo muito heterogêneo, né? Quer dizer, o recurso do Fundeb não interessa às escolas privadas consideradas, entre aspas, de qualidade. Essas escolas que atendem a elite, elas não querem esse recurso. As escolas que estão atrás desse dinheiro público são escolas exatamente com baixos indicadores de qualidade, até porque o valor é baixo.
Parte das instituições que seriam atendidas por esse recurso destinado às escolas privadas seriam aquelas do Sistema S, como o SENAI e o SENAC. De acordo com um especialista, além de serem menos eficientes que as escolas públicas de ensino médio profissional integrado e de ensino médio profissional concomitante ou subsequente, o Sistema S já é, em parte, sustentado por dinheiro público.
Muita gente não sabe, mas quem financia o Sistema S já é o poder público. Existe uma contribuição, que é um tributo que nós todos pagamos, que vai exatamente para o Sistema S. Eles já possuem recursos da ordem de 21 bilhões de reais por ano. É muito dinheiro e, o que é pior, sem transparência.
Além disso, o Senado retirou do projeto outro destaque polêmico: a flexibilização da definição de profissional da educação. Ponto importantíssimo, visto que a emenda constitucional que estabeleceu o novo Fundeb garante que no mínimo 70% dos recursos do fundo serão destinados a esses profissionais. Em um balanço sobre o projeto, o professor considera o saldo positivo e cita a constitucionalização do custo aluno qualidade, que define o investimento por aluno para garantir a qualidade da educação, como um dos maiores avanços da emenda. Ele comenta outros pontos importantes trazidos pelo novo Fundeb.
Primeiro, tornar o fundo permanente, né? Até agora, o Fundeb, a política de fundo, sempre tinha uma data para acabar. Então, isso garante estabilidade às políticas, às carreiras, né? Porque, como era uma coisa sempre transitória, os governadores e prefeitos não melhoravam o salário dos professores, porque falavam que o Fundeb podia acabar. Quer dizer, agora não existe mais essa desculpa. A segunda mudança importante, como eu disse, é o aumento da complementação do governo federal. que ainda é baixa, mas saiu de 10 para 23, então mais do que dobrou, foi uma conquista importante. O terceiro ponto é um sistema mais igualitário, né, na distribuição do complemento da União. Isso também é positivo, porque, digamos assim, municípios pobres de estados ricos, ou considerados ricos, né, porque não tem estado rico no Brasil, passarão a receber complementação. Outro avanço que vai, inclusive, beneficiar São Paulo é que proibiu o uso do dinheiro da educação para pagar aposentados, professores aposentados. O Estado de São Paulo, por exemplo, é quase 8 bilhões que poderiam estar indo para os professores da ativa, para melhorar as escolas, está indo para pagar aposentado. Então, isso também foi uma conquista importante.
Por fim, o professor Nilson José Machado, do Instituto de Estudos Avançados da USP, que também comemora a mudança da contribuição da União para com o Fundeb, ressalta que tão importante quanto esse aumento é como será pensada a distribuição desses recursos.
A alegria quando do aumento do número de verbas de 10 para 23%, a felicidade que o projeto provocou, deve agora ser acompanhada de um repensar os mecanismos de distribuição, porque as duas coisas são necessárias. Melhorar as verbas para a educação sempre é necessário, a educação é carente de recursos globalmente, mas também melhorar o sistema de distribuição, o modo como essas verbas chegam até o fim da linha.
Eu conversei com os professores José Marcelino Rezende Pinto, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, de Ribeirão Preto, da USP, e Nilson José Machado, do Instituto de Estudos Avançados, da USP, sobre a tramitação do novo Fundeb. Danilo Moliterno, para a Rádio USP.
E assim,